Gravação na Rádio Digital News, em 20 de agosto de 2000.
De acordo com informações, hackers invadiram a Central de Inteligência e Compartilhamento Galáctica. Ainda não foram especificadas de quais raças eram os hackers, nem se eram provenientes da província terrestre. O ministro da Segurança Planetária Universal deu seu parecer.
Senhores e senhoras de todas as províncias solares, estamos averiguando a situação e vamos ter respostas em breve. Não se alardem, nenhuma informação sobre vocês fora prejudicada.
Há especulações no interespaço que a suposta organização terráquea chamada Patrulha está envolvida nisso. Mas gostaríamos de lembrar a vocês que tal organização não passa apenas de um rumor e que deve ser deixada de lado pelos conspiracionistas.
Notas sobre a notícia. Precisamos proteger a organização, ainda em seu início. Sei que isso não está acontecendo em meu universo, mas precisamos...
Deixa na porta, por favor.
Para de dar show, menino. Vem cá lanchar comigo. Depois você enfurna aí de novo.
Tá, já tô indo. Me dá só um minuto.
Nos comunicar. Eu sugiro essas mídias dimensionais em forma de CD. Assim podemos nos ajudar e fortalecer cada uma das patrulhas. Aguardo o contato.
Senhor superintendente, está me ouvindo?
Sim, senhor conselheiro.
Então vamos recapitular. O que você me disse até agora, antes de ficar catatônico por alguns segundos, aparentemente essa guerra que estamos travando nos últimos anos relativos tem como aparente principal inimigo os Purgadores. Aquela facçãozinha que enfrentamos anos atrás? Qual o objetivo deles?
Eu ainda não sei, mas precisamos agir rápido. Eu, por favor, peço que o Código Âmbar seja acionado para não enfrentarmos nenhuma grande ameaça sem estarmos preparados.
Até então parecia que eles eram o peão de Crow.
E eles ainda parecem ser uma peça para a entidade. Me parece que eles são mais do que um peão, algo bem mais ativo e poderoso.
Venha comigo então, senhor. Eu vou te levar na única sala que você não teve acesso em todos esses anos relativos na patrulha.
A sala do conselho?
Precisamente. Mas eu lhe peço uma coisa ao entrar. Esqueça o passado. Esqueça qualquer laço consanguíneo que já tivemos um dia. Nem eu, nem nenhum dos outros lá são seu pai, entendido? Apenas esqueça o passado.
Tem 3 semanas que você tá enfurnado aí no seu quarto. Desde que viu seu tio, tá assim. Os meninos da rua vieram te chamar pra jogar? Outro dia desse?
Mãe.
Oi.
O que são os CDs do papai?
Felipe, eu não sei dizer ao certo. Seu pai tinha uma vida muito privada.
E você acha que eu não sei disso? O fato da gente não conversar direito há 2 anos, e que nessas conversas a gente mal cita o nome do velho, me diz muito respeito.
Você que tem que ter mais respeito, viu? A gente não conversa 2 anos porque você se fechou há 2 anos. Não tenho culpa se nunca teve uma relação boa com ele. E bem-vindo ao clube, porque também não tinha. Mas não muda o fato que eu admirava muito aquele homem. E você também deveria.
Como que você pode admirar alguém que você não sabe nada sobre?
Ah, eu não sei explicar. Ele só... Eu não sei, filho. Algo me chamava, entende?
Na verdade, não.
Mas sobre os CDs, era um hobby dele, eu acho. Ele nunca me deixava pôr a mão no computador e nem nos discos. Ah, é porque as perguntas dos CDs, do nada. Eu nunca nem te falei disso.
Não é nada.
Seu tio. Seu tio te falou alguma coisa sobre isso?
Não, eu...
Ele te deu CDs?
Não.
Então, a gente vai no seu quarto agora pra você me mostrar que não tem nada lá.
Cacete, mãe. Por que você não acredita em mim?
Porque você é um péssimo mentiroso. Seu pai escondeu tudo de mim. Não vou deixar você esconder também.
Faça as honras. Pode abrir a porta.
Desculpe, senhor, eu...
Não vai me dizer que está com medo.
Eu nunca vi a cara dos outros conselheiros. Você sabe.
O que isso muda?
Eu só... Desculpe. Não posso evitar de sentir às vezes.
Seu trabalho não permite sentimentos. E nem margem de erros. Eu te criei especificamente para isso. E ainda terminei com a vida do meu irmão para isso acontecer. Medo é ilógico e deve ser eliminado. Agora abra a porta.
Não, não pode ser.
Não, não pode ser. Como que você subiu com todas essas caixas?
Tio Jorge me deu uma mãozinha quando você tava trabalhando.
São muitas.
29 pra ser exato. Todas até o talo com CD. A ordem do tio era ouvir em ordem e... é o que eu tô fazendo. E tipo...
Coloca pra tocar.
O quê?
Coloca o próximo pra tocar agora.
Mãe...
Eu estou mandando.
Ok, ok. Já que estamos aqui, né?
Gravação para Felipe e Naomi. Se vocês estão ouvindo isso, o dia deve ser 25 de fevereiro de 2007. E são 4h40 da tarde. Eu tenho algo a dizer a cada um de vocês. Primeiro, para minha esposa Naomi. Eu me fui, e você não pode saber o porquê. Você não pode nem sequer imaginar sem te colocar em risco. Meu trabalho é importante para todos, e não há questão quanto a isso. Não busque mais. Não afunde mais nisso como eu afundei. E me dói te separar da minha vida, como fiz e estou fazendo. Eu nunca vou te esquecer, mas peço que você me esqueça. Na verdade, estou fazendo isso para você agora. Não se assuste, Felipe. Sua mãe vai acordar em breve, e bem. Fiz uma pequena reprogramação mental e ela vai esquecer de tudo isso e não vai mais interferir na sua jornada. Você deve ouvir os arquivos gravados nesses CDs. Eles contêm muita informação. E informação que deve ser processada e adquirida de forma nobre. Seu caminho já está traçado e espero um dia poder trabalhar com você. Espero um dia poder te chamar de superintendente.
Ah, vocês chegaram?
Sim, a situação está complexa, mas vamos fazer.
Esse é seu filho, então?
Sim.
Vamos, superintendente, sente-se.
Eu não entendo.
Como não entende? Em quem melhor confiar para administrar uma operação dessas do que em você mesmo?